Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Now, before we turn to scripture and to the thoughts I want to leave with you tonight.
Antes de nós abrirmos para o texto nas escrituras e os pensamentos que vamos compartilhar nesta noite,
I want to take this opportunity to recommend to you some books.
Eu quero aproveitar a oportunidade para recomendar alguns livros para os irmãos.
I have been involved in Christian literature work for a number of years, 30 years.
Eu tenho estado bastante envolvido com o Ministério de Literatura Evangélica já durante 30 anos.
And I've come to understand even more over those years the great value of Christian literature.
E durante o decorrer desses anos eu vim a compreender o valor tremendo que tem essa literatura.
Let me tell you a little story to illustrate what I mean.
Eu vou contar uma pequena história e com isso ilustrar o que eu quero dizer.
I was in the Philippines, the Philippine Islands, some time ago.
Algum tempo atrás eu me encontrava nas Filipinas.
And I was traveling on a boat jammed full of people.
E eu estava viajando num barco de uma ilha a outra cheio de gente, um barco lotado.
It was very, very hot.
E estava muito quente.
You couldn't move.
Não dava nem para se mexer.
And it wasn't a very pleasant voyage.
E não foi uma viagem das mais gostosas.
And I had a seat, fortunately, towards the outside of the boat, right up against the wall.
Felizmente, o meu lugar era contra a parede do barco.
And there were other people on little benches seated right across the whole width of the boat.
E havia outras pessoas sentadas nos bancos que atravessavam a largura toda do barco, de lado a lado.
And as we traveled along, well, the engine broke down for one thing.
E à medida que íamos viajando, a primeira coisa que aconteceu é que o motor quebrou.
And I began looking around to see what was happening.
E eu comecei a olhar para os lados para entender o que estava acontecendo.
And I saw a man about, he must have been about 10 people away from me.
E eu vi um homem que deveria estar assim com umas 10 pessoas entre ele e eu.
And he was reading.
E ele estava lendo.
And I looked at the book he was reading.
Eu olhei o livro que ele estava lendo.
And there was a book which we, an Evangelical Press, had published.
E foi um livro que nós, como Evangelical Press, havíamos editado.
And I managed to get across to him and I said, I'm interested to see the book you're reading. Where did you get it?
E eu consegui chegar até perto dele e perguntei para ele, eu estou interessado em saber onde é que você arrumou esse livro para ler.
And he told me he was in the south of the Philippines, in the island of Mindoro.
E ele me contou que estava no sul das Filipinas, na ilha de Mindoro.
And there was a missionary there that had a box of books.
E havia um missionário ali com uma caixa de livros.
And they had bought some from him.
E ele havia comprado alguns livros desse missionário.
And he pulled out of his bag four more books published by Evangelical Press.
E ele tirou da sua sacola mais 4 livros também publicados por nós.
We never know where books are going to find their way to.
Nós não sabemos aonde os livros acabarão chegando.
On that same trip to the Philippines,
nessa mesma viagem às Filipinas,
I was staying in the home of a Filipino family.
Eu estava na Filipina.
And the husband and the wife were talking to us about their church.
E o marido e a esposa estavam falando acerca da igreja.
And they said, you know, in recent months our church has completely changed and our pastor's preaching has completely changed.
E ele disse, olha, nos últimos anos a nossa igreja tem mudado completamente, a pregação tem mudado completamente.
Well, I inquired a bit further. And I said, well, how did this happen?
E eu comecei a perguntar como é que isso veio a acontecer.
They said, well, he got his hand in some books.
Ele disse, olha, ele conseguiu alguns livros.
And he started reading them, and they completely transformed his ministry.
E ele começou a lê-los e isso transformou por completo o ministério dele.
When I inquired what they were,
e quando eu perguntei quais eram eles,
it was J.C. Ryle's commentaries on the Gospels.
Eram os comentários de J.C. Ryle sobre os Evangelhos.
One of those is now available in Portuguese downstairs.
Um desses está inclusive disponível em português ali na livraria.
They are books. The ones that he had were books which we had published.
Os livros que ele tinha, no caso, eram livros que nós havíamos publicado na Inglaterra.
And somehow or other, he got his hands on them.
E de uma forma ou de outra, ele havia recebido aqueles livros.
Now, books can transform lives and ministries.
Livros podem transformar vidas, podem transformar ministérios.
And that's why I want to recommend you 3 titles.
É por isso que eu quero recomendar para vocês 3 títulos diferentes.
Firstly, there's this small one.
Primeiro, este pequeno livreto.
which Evangelical Press has published in English and which Fiel has now translated into Portuguese.
O que a Evangelical Press primeiro publicou em inglês e agora a Fiel traduziu e está em português.
Perguntas cruciais.
Perguntas cruciais.
Said it right, yeah. Now, this is a book which has had a tremendous, tremendous ministry.
É um livro que tem tido um ministério simplesmente tremendo.
The author of this book is John Blanchard.
O autor desse livro é John Blanchard.
He's a good friend of mine.
Bom amigo que eu tenho.
He came to me with the idea to do this book. It wasn't mine.
Ele veio conversar comigo e ele tinha tido a ideia de fazer esse livro assim.
I was very, very hard to convince.
Eu levei muito tempo para ser convencido disso.
I won't go into the reasons for that.
Eu não vou entrar nas razões por quê.
He convinced me that we should do the book.
Mas ele me convenceu que deveríamos fazer o livro.
We published it.
Nós o publicamos.
And it has now been translated into, I think it's 18 different languages.
E agora ele já foi traduzido para, se não me engano, 18 línguas.
I'm not too sure because I can't keep up with it.
Eu não tenho certeza porque não dá para acompanhar o ritmo das traduções.
And there are now in the region of 1,500,000 copies in being distributed in the world.
E nós calculamos que até esta altura mais de 1,500,000 cópias já foram distribuídas pelo mundo afora.
Now, I'm not just talking about copies that have been printed, I'm talking about copies that have been distributed.
Eu não estou falando em exemplares que foram impressos, mas sim exemplares que foram de fato distribuídos.
It's an excellent book.
É um livro excelente.
It's been used by many churches to give to people in the region, in the area.
Tem sido usado por muitas igrejas para presentear as pessoas que moram naquela região da igreja.
And God has been pleased to use it in a remarkable way. I recommend that one.
E Deus tem tido prazer em usá-lo de uma maneira realmente fantástica.
And two other books by the same author.
E dois outros livros pelo mesmo autor.
This one here, which is, you say that one, Rock in Igreja.
É, esse aqui, chamado Rock em Igreja.
And this one here, I'm not going to attempt to say.
Esse aqui eu não vou tentar falar. A minha paz vos dou.
These books are also books published or authored by John Blanchard.
Também são livros cujo autor é John Blanchard.
This one deals with the terrible problem we have today in our churches.
Esse aqui lida com o problema terrível que nós temos hoje em nossas igrejas.
It's a problem that I mentioned this morning.
Um problema que eu já citei hoje pela manhã.
Where people look at the world and say, what are the world like? We'll give them in the church what they like.
Aquilo que as pessoas dizem, vamos ver o que o mundo está oferecendo e nós vamos copiar e oferecer igual.
And so they introduce rock bands into the church.
Então eles colocam bandas de rock dentro da igreja.
And this book deals with the question and shows why that is wrong.
E esse livro lida com essa questão e mostra por que isso está errado.
And it also shows the dangers of rock music for young folk and others.
Ele mostra o perigo da música rock tanto para jovens como para os mais velhos.
This was the first book that John Blanchard wrote.
Esse aqui foi o primeiro livro que John Blanchard escreveu.
In English it's called Peace with Right with God.
Em inglês ele se chama Reto Direto com Deus.
Anyway, you've got a better title in
Portuguese. Vocês têm um título melhor em português.
And this book has been, I'm not too sure how many thousands of copies have been printed. It's an excellent book which presents the gospel to the unconverted.
É um livro que eu não sei quantas cópias já foram vendidas, eu perdi a conta, mas excelente para apresentar a mensagem do evangelho ao não convertido.
John Blanchard is an excellent speaker, a very good friend of mine.
John Blanchard é um tremendo conferencista, muito amigo meu.
And I believe you're going to be privileged to have him here next year.
E eu creio que os irmãos são privilegiados de poder tê-lo aqui no ano que vem.
You know the dates and come and hear them.
Vocês conhecem as datas, não esqueçam de vir.
And buy his books.
E comprar os livros dele também.
Now let us turn to the Word of God.
Vamos abrir a palavra de Deus agora.
The subject which we are dealing with is the church and missions.
O assunto que estamos lidando nesta hora é igreja e missões.
Perhaps you will wonder why I requested Brother Flavius to read that passage of scripture this evening from Romans 9.
E vocês talvez estejam se perguntando por que eu pedi ao irmão Flávio para ler aquela passagem de Romanos 9.
Some of you might say, well, what on earth has that got to do with missions?
Alguns poderiam estar até se perguntando, o que é que isso tem a ver com missões?
Well, let me tell you right away that's got everything to do with missions.
Eu quero dizer para vocês de saída que tem tudo a ver com missões.
Missions are based on the sovereignty of God to save a people for himself.
Missões têm a ver com a soberania de Deus, que baseado nela Deus escolhe salvar um povo para si.
But over the centuries and years, people have found it difficult to understand how anyone who believes in God's sovereignty and divine election can be a missionary.
Mas durante o passar dos anos, as pessoas têm se questionado como uma pessoa que crê no propósito eletivo de Deus para salvar as pessoas, como é que uma pessoa assim pode se envolver com missões?
When William Carey, a couple of centuries ago, wanted to be a missionary.
Quando Guilherme Carey, alguns séculos atrás, quis ser um missionário.
He went to the elders of his church and told them of his plan.
Ele foi até os anciãos da sua igreja e contou do seu plano.
Now, these people did not understand the true implications of the gospel.
A verdade é que aqueles homens não compreendiam as implicações verdadeiras do evangelho.
They believed in God's sovereignty, but didn't understand the necessity to preach the gospel.
Eles criam na soberania de Deus, mas não criam na necessidade de se pregar o evangelho.
They said to William Carey, young man, when God wants to convert the heathen, he'll do it without your help.
E eles disseram para aquele jovem, meu jovem, quando Deus quiser converter os pagãos, ele vai fazê-lo sem a sua ajuda.
Well, that may be true in one sense.
De certa forma, isso pode até ser verdade.
But it is also true to say he will not do it without the preaching of the gospel.
Mas também é verdade dizer que Deus não haverá de fazê-lo sem a pregação do evangelho.
God has not only foreordained the end, the salvation of his people.
Deus não apenas pré-ordenou a salvação do seu povo.
He has also ordained how that will be accomplished through the preaching of the gospel.
Ele também ordenou como isso será levado a cabo e através da pregação do evangelho.
Now we began to look last night at the doctrinal basis for missions.
Ontem à noite nós começamos a procurar a base bíblica, a base doutrinária para missões.
Let me remind you very quickly what we said then.
Vou recapitular bem rapidamente o que dissemos ontem.
The first thing we noticed was that all unregenerate sinners are lost.
Primeira coisa que nós salientamos é que todos os pecadores não regenerados estão perdidos.
Firstly, because their natures are corrupt.
Primeiro porque sua natureza está corrupta.
And also because of their evil works.
E também por causa das suas más obras.
And so because unregenerate men are lost,
então, por causa do homem não regenerado estar perdido,
and that means eternally condemned,
ou seja, eternamente condenado,
we need to take the gospel to them.
Precisamos levar o evangelho a ele.
Secondly,
segundo,
we must preach the gospel because of the nature of God.
Precisamos pregar o evangelho por causa da natureza de Deus.
God is the only, the unique God.
Deus é único, ele é singular.
He's a God of all men, whether they recognize him as such or not.
Ele é o Deus de todos os seres humanos, reconheçam eles ou não.
And we need to go and tell them.
E precisamos ir dizer isso para os homens.
So those basically are the two major issues you dealt with last night.
Então basicamente foram essas duas questões com as quais nós lidamos ontem à noite.
The lost state of the unregenerate and the nature of God.
O estado perdido do homem não regenerado e
The nature of God.
E a natureza de Deus.
Well, let's go a little bit further.
Vamos um pouquinho adiante hoje.
And let's look at another basis for missions.
Vamos olhar para uma outra questão básica para missões.
I want to develop this a little bit more than I did last night.
Eu quero desenvolver isso aqui um pouquinho mais do que eu fiz ontem à noite.
The second doctrinal basis for missions is God's sovereign purpose to save a people.
Próxima base doutrinária para missões é o propósito soberano de Deus para salvar as pessoas.
The scriptures teach us very clearly.
As escrituras nos ensinam muito cristalinamente.
That God has got a purpose to save a people for himself in sovereign grace.
Que Deus tem um propósito de salvar um povo para si mesmo através de graça soberana.
And he does so to glorify his name.
E ele faz isso para glorificar o seu nome.
Justice condemns.
A justiça condena.
And God is just.
E Deus é justo.
And God in justice will condemn all guilty sinners.
E Deus, na sua justiça, haverá de condenar todos os pecadores culpados.
But grace saves.
Mas a graça salva.
All whom God has chosen in Christ.
Todos aqueles que Deus escolheu em Cristo.
Now this is the basis of missionary work, dear friends.
Isto é alicerce para a obra missionária, meus irmãos.
It's because the Bible teaches this great truth that we have confidence to go into the world and preach the gospel.
Nós só temos confiança de ir ao mundo e pregar o evangelho por causa deste ensinamento na palavra.
We know that our missionary efforts will not be in vain because God has a sovereign purpose to save a people for himself.
Nós sabemos que os nossos esforços missionários não serão em vão porque Deus tem um propósito de salvar um povo para si mesmo.
We just don't go into the world and preach the gospel just simply in the vague hope that perhaps some will be saved.
Nós não saímos por aí em esforços missionários pregando o evangelho para que através de uma experiência vaga por aí alguém quem sabe um dia se salve.
We go and preach the gospel with a confident assurance that God's people will be saved.
Nós saímos e pregamos o evangelho com uma segurança realmente confiante de que o povo de Deus será salvo.
Now you're not getting any better incentive to missionary work than that.
Não há incentivo melhor para a obra missionária do que este.
When God sent out his servant Isaiah as a preacher of the gospel.
Quando Deus enviou seu servo Isaías como pregador do evangelho.
We read about it in Isaiah chapter 6.
Nós lemos a respeito disso em Isaías capítulo 6.
Listen what he said to him.
Ouçam o que Deus disse a ele.
He said, go and tell this people. Verse 9.
Versículo 9, vai e diz a este povo.
And here's what you got to tell them.
Veja o que você tem que dizer a eles.
Keep on hearing but do not understand.
Ouvi e não entendais.
Keep on seeing, but do not perceive.
Vede e vede, mas não percebais.
Make the heart of this people dull.
Torna insensível o coração deste povo.
Their ears heavy and shut their eyes.
Endurece-lhe os ouvidos.
Lest they see with their eyes and hear with their ears.
E fecha-lhes os olhos para que não venham eles a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos.
And understand with their heart and return and be healed.
E entender com o coração e se converta e seja salvo.
Now what would you say if God gave you that commission?
Se Deus lhe desse essa comissão, o que é que você diria a ele?
You say exactly the same thing as Isaiah said.
Você diria a mesma coisa que Isaías disse.
He said, Lord, how long?
Ele disse, Senhor, até quando?
How long is this got to go on for?
Até quando isso vai se desenvolver assim?
Why should I go into the world and preach to people to shut their eyes, to shut their ears, to harden their hearts that they don't understand and they will not be healed?
Por que é que eu devo sair por aí pregando o evangelho para que isso feche os ouvidos, feche os entendimentos, feche os olhos, as pessoas não entendam o evangelho e não se convertam?
God didn't make it any easier for them.
E Deus não facilitou as coisas
para Isaías.
E aí Deus continuou e disse, Isaías, você vai fazer até que as cidades estejam assoladas, desoladas. E fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores, a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens no meio da terra, seja e no meio da terra seja grande o desamparo.
Now that's no encouragement.
Certamente não é nenhum encorajamento.
He didn't say to Isaiah, you go there, Isaiah, there's going to be a real revival, the power of the Lord is going to come down and people are going to hear your message.
Ele não disse para Isaías, Isaías, saia por aí e pregue, porque vai haver um reavivamento violento, as pessoas vão se converter, vão chegar e vão se entregar a Cristo.
But here's what he did say.
Mas o que ele disse foi.
Verse 13.
Versículo 13.
But yet a tenth will remain in it.
Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída. Como teribinto e como carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco.
Now he says, you don't have to despair.
Você não precisa se desesperar.
I don't promise that you will be great, well received by everyone.
Eu não estou prometendo que você vai ser bem recebido por todos.
But Isaiah, I've got my people.
Mas Isaías, eu tenho o meu povo.
I've got my elect.
Eu tenho os meus eleitos.
They will return.
Eles voltarão.
They will receive the message.
Eles receberão a mensagem.
They will believe.
Eles crerão.
Now that's the motivation for missionary work, dear friends.
Essa é a motivação genuína para a obra missionária, meus irmãos.
God has got his people.
Deus tem o seu povo.
And God will call out his people.
E Deus haverá de chamar o seu povo.
God will assemble his people.
Deus reunirá o seu povo.
They may not be the majority.
Não serão a maioria.
As we preach the gospel, we're going to see these things happening to the majority of people.
À medida que pregamos o evangelho, nós vamos ver essas coisas aqui descritas acontecendo com as pessoas a quem pregamos.
They're going to close their eyes and their ears to the gospel.
Vão fechar os olhos e os ouvidos para a mensagem do evangelho.
They're going to harden their hearts to the gospel.
Vão endurecer seus corações para a mensagem do evangelho.
They won't receive the gospel.
Não receberão o evangelho.
Friend, don't be discouraged when that happens.
Meu amigo, não se desespere quando isso acontecer. Ainda assim, você precisa estar com essas pessoas nas suas orações e você precisa se preocupar com elas.
Keep on preaching.
Mas pregue.
Preaching.
Continue pregando.
Preaching.
Pregue.
And praying.
E orando.
God will call out his people.
Deus tirará o seu povo.
One day, Charles Spurgeon was preaching on the doctrine of election in his church in London.
Um dia, Charles Spurgeon estava pregando sobre a doutrina da eleição na sua igreja em Londres.
Now, Charles Spurgeon, as you know, was a great preacher of the last century.
Como vocês bem sabem, Charles Spurgeon foi um grande pregador do século passado.
He preached to thousands and thousands of people every week.
Ele pregava para milhares e milhares de pessoas todas as semanas.
And after his message on election, someone came to him and said, Mr. Spurgeon, if you believe in election, why do you preach the gospel to everyone?
Então, depois da sua mensagem sobre eleição, alguém chegou para ele e disse: Senhor Spurgeon, se o senhor acredita tanto em eleição, por que o senhor prega para tanta gente?
Well, why don't you just preach to the elect?
Por que o senhor não prega para os eleitos apenas?
Spurgeon replied and he said, well, if you go into my congregation with a piece of chalk and put an X on the back of the elect, I'll preach to them only.
Então você vai me fazer um favor. Você vai pegar um pedacinho de giz e você vai marcar um X nas costas de todos os eleitos, aí eu terei prazer de pregar só para eles.
No, we can't do that.
Nós não podemos fazer
we
isso.
Don't know who they are.
Nós não sabemos quem são
well,
os eleitos. Mas sabemos que estão aí.
I mean, that God will call them out.
E que Deus haverá de chamá-los.
That's the basis for missions.
Esse é o alicerce para missões.
And remember, as I said yesterday, when I talk about missions, I'm talking about your evangelistic work, even here at home.
E lembrem-se de que eu disse ontem que quando eu estou falando em missões, eu estou falando da sua obra evangelística aqui onde está a sua igreja.
The scriptures refer to God's people.
As escrituras se referem ao povo de Deus usando várias terminologias, várias expressões diferentes.
First of all, in Ephesians chapter 2.
Primeiro em Efésios capítulo 2.
We are told that God's people are his temple.
Nós somos informados que o povo de Deus é o templo de Deus.
Read verses 19 to 22.
Vamos ler os versículos 19 a 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
And so we told verse 21 that we are holy temple to the Lord.
Então o versículo 21 nos informa que nós somos um santuário dedicado ao Senhor.
Now, this would have sent the readers back to the Old Testament, you see.
Isso aqui remete os leitores de volta para o Velho Testamento.
Where the people of God had that wonderful temple in Jerusalem.
Onde o povo de Deus tinha aquele templo maravilhoso lá em Jerusalém.
There they were building the temple.
Ali eles estavam edificando o templo.
Stone after stone after stone.
Pedra sobre pedra e sobre pedra.
And you know that every stone had a place?
E vocês sabem que cada pedra tinha o seu lugar específico.
We are told that in the building of the temple that the sound of a hammer was not to be heard.
Nós somos informados pelas escrituras que no edificar do templo não deveria haver barulho de martelos batendo.
Now, usually when builders build a house out of stone, they need a hammer and chisel to shape the stones.
Normalmente, quando construtores constroem um edifício com pedras, eles precisam de martelo, precisam de ferramentas para moldar as pedras e colocar uma em cada seu devido lugar. Mas as pessoas, os construtores que construíram o templo, eles não tinham que ter nem martelo, nem qualquer ferramenta que fizesse barulho para colocar as pedras no lugar.
Now, why was that?
Por quê?
Because God had a plan.
Porque Deus tinha um plano.
And those stones were fashioned and shaped according to God's plan right back at the quarry.
Porque essas pedras foram moldadas de acordo com o plano de Deus lá na pedreira antes de virem para a construção.
and were brought to the precincts of the temple and put in place.
Então foram trazidas ao recinto do templo e colocadas no seu devido lugar.
Now that's a picture of what God's doing with his church.
Essa é uma figura do que Deus está fazendo com a sua igreja.
God has a people whom he has prepared from all eternity according to his plan.
Deus tem um povo que ele já preparou desde a eternidade passada de acordo com o seu plano.
These are the living stones which form his temple.
São as pedras vivas que formam o seu templo.
Here's the temple being constructed, stone after stone after stone.
Então aqui nós temos um templo sendo construído, pedra, depois mais pedra e sobre pedra.
And every wall will be complete.
E toda a parede estará completa.
You will not see a wall with many stones in it, but a gap here because the stone isn't there.
Você não verá uma parede cheia de pedras, mas com um buraco ali porque ficou faltando uma pedra.
No stones missing in that temple.
Não há pedras faltando nesse templo.
Every stone that was prepared in God's quarry of his eternal purpose will have its place in the temple.
Toda pedra que foi preparada na pedreira santa de Deus pelo seu eterno propósito terá o seu lugar na construção desse templo maravilhoso.
We're God's temple.
Nós somos o templo de Deus.
Just let me give you a word of encouragement here, believer.
E eu quero para você, meu irmão crente no Senhor, dar uma palavra de encorajamento. Se você é uma verdadeira criatura de Deus, filho de Deus, você tem um lugar nesse templo.
You may not think it's a very important place.
Talvez você não ache que é um lugar lá muito importante. Você talvez se sinta como aquela pedra que não é fica em evidência para todos no momento em que ela entra para dentro dessa construção.
But you know, a wall with a missing brick in it.
Mas saibam de uma coisa, uma parede com um tijolo que falta.
It's a missing brick you see before everything else.
Com aquele tijolo faltando, você vê a falta desse tijolo antes de ver qualquer outra coisa.
You've got your place in the temple, dear friend.
Você tem o seu lugar no templo, meu querido irmão.
You've got your responsibility in the church of God.
Você tem a sua responsabilidade na igreja de Deus.
God has prepared that place for you from all eternity.
Deus preparou aquele lugar específico para você desde a eternidade passada.
Don't complain because you're just one brick amongst many.
Não resmungue porque você é apenas um tijolo dentre tantos.
And you're not one of these bright shining bricks that everyone is going to look at.
E você não é aqueles tijolos brilhantes que todo mundo olha porque chamam a atenção. Mas louve a Deus porque você tem o seu lugar nesse templo. E não haverá uma pedra, um tijolo faltando. Por causa do plano e propósito eternos de Deus. Mas a Bíblia também usa uma outra figura.
É a figura da bride.
É a figura da noiva.
You see this right back in Revelation chapter 21.
Nós encontramos isso no final da Bíblia, em Apocalipse 21.
Verse 2.
Versículo 2.
Can you read the verse 2 there for me?
Vamos ler o versículo 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo.
Now, the New Jerusalem and the bride are, of course, the same thing.
A Nova Jerusalém e a noiva são a mesma coisa.
They are speaking of all God's people, God's elect.
Está falando de todos os eleitos de Deus aqui, como um só.
And here is Christ, the bridegroom, coming for his bride.
Aqui está o noivo, Jesus Cristo, vindo receber a sua noiva.
She'll be complete when he comes.
Ela deverá estar completa quando ele chegar, não é mesmo?
She'll be adorned for her husband.
Ela deverá estar adornada para o seu noivo, seu marido, não é mesmo?
There won't be a hand or a foot or even a finger missing.
Não haverá uma mão faltando, um pé faltando, ou nem mesmo um dedo faltando.
That bride will be complete and adorned and waiting for her husband.
Aquela noiva estará completamente adornada esperando o seu esposo.
How can we be sure?
Como é que podemos ter essa certeza?
Because of God's eternal plan and purpose in election.
Por causa do plano e do propósito eterno de Deus quanto à eleição.
Now this, dear friends, is a great motivation, a great incentive for mission and evangelistic work.
Meus irmãos, esse é o maior incentivo que nós temos para o trabalho evangelístico, para a obra missionária.
God has a people.
Deus tem um povo.
We don't know who they are nor where they are.
Não sabemos quem eles são e onde estão.
But we have got the responsibility to take the gospel to them.
Mas nós temos a responsabilidade de levar o evangelho a eles.
Now let me go a little bit further now and mention several things concerning God's sovereign purpose in election. And I would like you to turn with me to Romans chapter 9.
Eu gostaria agora de voltar para Romanos 9 para abordar vários propósitos que Deus tem na eleição.
Because this is the chapter that has to be read earlier on, which helps us to understand what God is doing.
Porque esse capítulo, eu pedi que ele fosse lido porque ele nos ajuda muito a compreender o que Deus está fazendo.
And I'm going to mention four things.
Eu quero citar quatro coisas.
Firstly,
primeiro,
Romans chapter 9 tells us that God's sovereign purpose in election is not because of works.
Romanos 9 nos diz que o propósito soberano de Deus na eleição nada tem a ver com obras.
Look at verse 11.
Veja o versículo 11.
Here we are given the example of Jacob and Esau.
Aqui nós temos o exemplo de Jacó e Esaú.
If you read down this passage, you'll find that there are two sets of brothers that are mentioned.
Vocês lendo essa passagem verão que há dois pares de irmãos que são citados.
There are Isaac and Ishmael, the sons of Abraham.
Isaac e Ismael, filhos de Abraão.
Now these were two sons of the same father, but different mothers.
Dois filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes.
Isaac was chosen and Ishmael wasn't.
Isaac foi escolhido e Ismael não.
The second set we have are Jacob and Esau.
O segundo par de irmãos são Esaú e Jacó.
And here we have twins.
Aqui nós temos gêmeos.
They've got the same father and the same mother.
Tem o mesmo pai e a mesma mãe.
Jacob was chosen and Esau was left.
Jacó foi escolhido e Esaú foi posto de lado.
Now why was that?
Por quê?
Well, verse 11 tells you.
O versículo 11 nos diz.
Can you read it?
E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama.
And so you see, this verse tells us clearly that it is not according to works.
Esse versículo deixa muito claro que não é por obras.
Because this sovereign choice of God took place before they were born.
Porque essa escolha soberana de Deus ocorreu antes que eles nascessem.
It wasn't because God foresaw some good in them.
Não é que Deus anteviu algum bem num ou noutro.
And as a matter of fact, if you had to choose between the two and say which was better, you would say Esau, not Jacob.
Aliás, se você e eu tivéssemos que escolher qual dos dois era melhor, provavelmente nós escolheríamos Esaú.
Jacob was a bit of a twister.
Jacó era um sem vergonha.
He was the one who deceived his brother and robbed him of the birthright.
Foi o que enganou o seu irmão e roubou o direito de primogenitura dele.
He wasn't a very nice fellow to know.
Não era uma pessoa muito boa para se ter por perto.
So it wasn't because God foresaw some good in him.
Não foi que Deus anteviu algum bem em Jacó.
Friends, God does not choose us because he sees that we are going to do anything.
Deus não nos escolhe porque ele antevê que iremos fazer alguma coisa.
God does not choose us because he foresees that we're going to choose him.
Deus não nos escolhe porque ele antevê que nós o escolheremos.
That's not election.
Isso não é eleição.
That's the very opposite. If we choose God, well then God hasn't chosen us.
Isso é bem o oposto. Se nós escolhemos a Deus, Deus não nos escolheu.
There's nothing in us, dear friends, that God foresees.
Meus irmãos, não há nada em nós que Deus antevê.
And this sovereign election of God is something which takes place from all eternity.
E essa questão da eleição soberana de Deus é algo que ocorre na eternidade passada.
Listen to what the scriptures say.
Ouçam o que a escritura tem a dizer.
Ephesians 1.
Efésios capítulo 1.
Now, you should know this passage. I'm sure you do.
Os irmãos conhecem essa passagem, eu tenho certeza.
Look at verse 4.
Versículo 4.
He chose us in Christ when?
Ele nos escolheu em Cristo quando?
Before the foundation of the world.
Antes da fundação do mundo.
Verse 5.
Versículo 5.
He predestined us.
Ele nos predestinou.
According to the good pleasure of his will.
Segundo o beneplácito da sua vontade.
Now whose will?
Vontade de quem?
God's will.
Vontade de Deus.
Not because man decided for God, but because God decided for man.
Não porque o homem decidiu no lugar de Deus, mas sim porque Deus decidiu no lugar do homem.
And this happened before the foundation of the world.
E isso aconteceu antes da fundação do mundo.
Now that's as clear as it can be, dear friends.
Não há como isso ser mais claro, meus irmãos.
Look at verse 11.
Versículo 11.
Where we read we have been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will.
Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade.
Now we find that also in 2 Timothy chapter 1.
Nós encontramos isso também em 2 Timóteo capítulo 1.
And verse 9.
Versículo 9.
Where it even comes even more clear to us that it's not according to works.
Fica mais claro aqui que não tem a ver com obras.
any decision or predisposition on our part.
Qualquer decisão ou qualquer predisposição nossa.
We read that God saved us and called us with a holy calling.
Deus, 2
Timothy 1:9.
1:9. Okay. 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação.
It says, not according to our works.
Não segundo as nossas obras.
Because Paul knows fine well what people think.
Porque Paulo sabe muito bem o que as pessoas pensam.
But he says it was according to his own purpose and grace.
Mas conforme a sua própria determinação e graça,
which was given to us in Christ before time began.
Que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos.
Ephesians says before the foundation of the world. Here it says before time began.
Efésios diz antes da fundação do mundo. Aqui esse texto de Timóteo diz antes que os tempos começassem, dos tempos eternos.
I could point you to many other verses of scripture. Let me just mention one more very briefly.
Eu poderia citar vários outros textos das escrituras, mas eu vou citar só mais um.
2 Thessalonians 2:13.
2 Tessalonicenses 2:13.
Where we read that God from the beginning chose you for salvation.
Onde nós lemos que Deus desde o princípio vos escolheu para a salvação.
And so we see that the scriptures tell us, dear friends, that God's sovereign purpose in the election of a people is not because of works.
Então nós vemos muito claramente, irmãos, que o propósito de Deus na eleição não tem nada a ver com obras.
It's not because of any foreseen good in them.
Não é porque Deus anteviu qualquer bem nos escolhidos.
It's not because God saw that they would choose him.
Não é porque Deus viu que eles escolheriam a ele.
And it's not simply because of his foreknowledge.
E não é apenas por causa da sua presciência.
I know that people refer to Romans 8, etc., and talk a lot about God's foreknowledge.
Eu sei que as pessoas normalmente se referem a Romanos 8 e outros textos assim e se referem muito à presciência de Deus.
God knew in advance who would choose him.
Que Deus sabia de antemão quem o escolheria.
Well, that choice, of course, of man is a work.
Mas aquela escolha do homem, no caso, é uma obra.
But let me put it this way.
Mas eu quero colocar da seguinte forma.
You cannot have election without foreknowledge.
Não há como se ter eleição sem presciência.
The two must go together.
As duas coisas vão juntas.
If God chose from all eternity, God knew.
Se Deus escolheu desde a eternidade passada, Deus sabia.
So they're not contradictory.
Então as duas coisas não são contraditórias.
Okay, that's the first thing. God's sovereign purpose in election was not according to works.
Então esse é o primeiro, a primeira coisa que queremos salientar aqui. O propósito eterno de Deus não é segundo as obras.
Now come back to Romans 9 again.
Voltando agora para Romanos capítulo 9.
God's sovereign purpose in election reveals God's glory.
O propósito soberano de Deus na eleição revela a glória de Deus.
Look at verse 16.
Veja o versículo 16.
So then, it is not of him who wills. Excuse me. It reveals God's mercy. I'm going to perform myself. Look at verse 15.
Vamos primeiro olhar o versículo 15.
Now here we have a quotation from the Old Testament.
Aqui nós temos uma citação do Velho Testamento.
Where God says to Moses, "I will have mercy on whom I will have mercy."
Onde Deus diz para Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia.
And I will have compassion on whom I have compassion.
E compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão.
And so, when God talks about his sovereign election of grace, he talks about his mercy.
Então, quando Deus está falando sobre a sua eleição soberana na graça, ele está falando de misericórdia.
This is where we see God's mercy, dear friends.
É aqui que nós enxergamos a misericórdia de Deus, meus irmãos.
We talked last night about man's corruption and sin.
Ontem à noite nós falamos sobre a corrupção do homem, sobre o pecado do homem.
And since we're sinners before God, we're under God's righteous judgment and condemnation.
E já que somos pecadores diante de Deus, estamos diante do juízo e da condenação justas de Deus.
But God doesn't leave us in that state.
Mas Deus não nos abandona nesse estado.
God's a merciful God.
É um Deus misericordioso.
And God chooses to save sinners.
E Deus escolheu salvar pecadores.
That's what we see as mercy.
É aí que nós vemos a misericórdia de Deus.
It's interesting to note where this quotation from the Old Testament comes from.
É interessante nós repararmos de onde vem essa citação do Velho Testamento.
Turn over to Exodus chapter 33.
Volte para Êxodo capítulo 33.
We're talking about God's glory now, not his mercy.
Nós estamos agora falando sobre a glória de Deus e não da misericórdia.
We'll see his mercy in a moment.
Vamos ver a misericórdia de Deus num momento.
But here we're saying Exodus 33 verse 19.
Êxodo 33 verso 19.
Moses, God's servant, asks God a question.
Moisés, o servo de Deus, faz uma pergunta a Deus.
Or asks God a favor.
Ou melhor, pediu um favor de Deus.
He says to God, he says, God, show me your glory.
Ele diz, Senhor, mostra-me, eu rogo-te que me mostres a tua glória.
Have I got the wrong reference?
33:19.
Nope.
No, 18, I'm sorry. It's 33.
I'm in the wrong book of the Bible. That's my problem. I'm in Genesis.
Oh, é que ele estava em Gênesis ainda.
Here we go. Exodus 33, verse 19.
Êxodo 33:19.
Verse 18. Moses says to God, please show me your glory.
Começando no versículo 18, Moisés pede a Deus, rogo-te que me mostres a tua glória.
Now, how would you expect God to reply to that request?
Como é que você espera que Deus haveria de responder a esse pedido?
Perhaps we would expect him to do what he did for John in Revelations that we looked at this morning.
Talvez você esperaria que ele fizesse o que ele fez para João, como nós vimos hoje de manhã em Apocalipse.
Open a door in heaven.
Abrir uma porta no céu.
And invite him to come up.
E convidá-lo para subir.
And show him the great, sovereign, majestic God seated on a throne.
Me mostrar para ele aquele grande Deus majestoso, soberano, sentado no trono.
But God didn't do that for Moses.
Mas Deus não fez isso para Moisés.
Moses says, Lord, show me your glory.
Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória.
And God says, all right, I'll show you my glory.
Tudo bem, eu vou mostrar minha glória para você.
And here's what he says.
Veja o que ele diz.
I will be gracious to whom I will be gracious. I will have compassion on whom I will have compassion.
Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu quiser me compadecer.
There's where you see my glory.
É aí que você vê a minha glória.
In the fact that I have compassion and mercy on undeserving sinners.
O fato de eu ter compaixão e misericórdia de pecadores que não merecem.
There are too many people in the world today who think God owes salvation to everyone.
Há muitas pessoas no mundo de hoje que creem, ousam crer que Deus deve salvação a todos hoje em dia.
You'll only understand this scripture, dear friends, when you understand this great fact that God owes salvation to no one.
Você só vai entender as escrituras, meu irmão, quando você compreender o fato de que Deus não deve salvação a ninguém.
If God were to condemn all fallen humanity,
Se Deus fosse condenar toda a humanidade caída, ele seria justo em fazer isso.
He would be righteous.
Ele seria reto em fazer isso.
And not one person could point a finger of accusation at him.
E nenhuma pessoa poderia apontar um dedo acusador a Deus.
But here's where we see the glory of God.
Mas é aqui que nós contemplamos a glória de Deus.
That God in sovereign grace and mercy saves a people for himself.
Porque Deus em graça e misericórdia soberana, ele salva um povo para si mesmo.
Friend, have you understood your fallen state and nature before God?
Meu irmão, se você conseguiu compreender o seu estado de caído, de pecador perdido diante de Deus.
And if you've understood that God has saved you by his grace.
E se você compreendeu que Deus lhe salvou pela sua graça.
You'll cry from your heart, glory to God.
Você haverá de clamar no seu coração, glória a Deus.
Glory to God, but not to man.
Glória a Deus, mas não para o homem.
Oh, friends, we just love to give the glory to man.
Meus irmãos, nós simplesmente adoramos dar a glória para o homem.
And this is what disgusts me, and that word is not too strong.
E isso é que me deixa realmente revoltado, e essa palavra não é forte demais.
When I see what's happening in the world today.
Quando eu vejo o que está acontecendo no mundo de hoje.
Here is someone who is an ex-prisoner or convict or something.
Aqui está uma pessoa que é um ex-presidiário, um ex-criminoso. Então, quando essa pessoa sai da cadeia, nós o levamos para um palco cheio de luzes. E nós fazemos com que ele dê o seu testemunho. E nós dizemos, não é maravilhoso que um homem como esse pudesse vir aceitar a Cristo? Nós estamos dando glória para um homem.
Se essa pessoa é um filho de Deus, é porque Deus...
Se aquela pessoa é um filho de Deus, é porque Deus o salvou.
The glory goes to God.
E a glória vai para Deus.
Man wallows in the dust.
O homem fica no pó.
In the salvation of condemned sinners, we see the glory of God.
Na salvação de pecadores condenados, nós vemos a glória de Deus.
God will have a people.
Deus terá um povo.
God's people will be complete.
O povo de Deus estará completo.
The temple and the bride will be complete.
O templo e a noiva estarão completos.
All the glory goes to God.
Toda a glória é dada somente a Deus.
Not to the preacher,
não ao pregador.
Not to the publisher,
não ao que edita.
To God alone.
Apenas a Deus.
No matter how you're saved,
não importa como você seja salvo.
Whether it's through the preaching of the word,
seja através da pregação da palavra.
The reading of a book,
ou a leitura de um livro.
It's God's work.
É obra de Deus.
The glory goes to God.
A glória vai só para Deus.
Oh, friends, give glory to God for your salvation.
Meus irmãos, deem glória a Deus pela sua salvação.
Don't talk about your decision.
Não falem a respeito da sua decisão. Quando eu falo com as pessoas, eu frequentemente faço a seguinte pergunta: como é que você sabe que você é filho de Deus?
Frequently, they answer by saying something like this.
E frequentemente a resposta que eu recebo é a seguinte:
I know I'm a child of God because I stop, my friend, stop.
Eu sei que sou filho de Deus porque eu pare aí. Eu digo: pare aí, meu irmão.
I don't want to hear anymore.
Eu não quero ouvir mais nada.
Because I, that's not how the true believer talks.
Porque eu, isso não é linguajar do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente.
We're not saved because we did anything.
Nós não somos salvos porque nós fizemos alguma coisa.
We're saved and God's children because he did it.
Nós somos salvos e somos filhos de Deus porque ele operou isso em nós.
The glory goes to God.
A glória tem que ir para Deus.
And the true child of God will say, I know I'm a child of God because he.
E o verdadeiro filho de Deus haverá de dizer: eu sei que eu sou filho de Deus porque ele, em graça e misericórdia soberana, me trouxe até ele mesmo.
God's sovereign purpose in election glorifies God.
O propósito soberano de Deus na eleição glorifica a Deus.
Anything else diminishes God.
Qualquer outra coisa diminui Deus.
God was obliged to save me because I decided, because
Deus,
I chose.
Deus estava obrigado a me salvar porque eu escolhi assim.
Here's the third thing.
Aqui está a terceira coisa que queremos citar.
God's sovereign purpose in election reveals God's mercy.
O propósito soberano de Deus na eleição revela a sua misericórdia.
Now I've touched on this a little bit and I'm not going to dwell on it.
Eu já entrei nisso, eu não vou abordar muito longe.
But look at Romans 9, verse 16.
Mas volte para Romanos 9, verso 16.
Here's what we read.
Veja o que nós lemos.
So then, it is not of him who wills.
Assim, pois, não depende de quem quer.
It's not of my decision.
Não é minha decisão.
It's not of him who runs.
Não é de quem corre.
It's not by my effort,
não é pelo meu esforço,
but of God who shows mercy.
Mas de usar Deus a sua misericórdia.
God's eternal purpose is solely based in his mercy.
O propósito eterno de Deus é unicamente alicerçado na sua misericórdia.
The guilty criminal asks mercy from the judge, not justice.
O criminoso culpado pede misericórdia ao juiz, ele não pede justiça.
God's sovereign election reveals his mercy.
A eleição soberana de Deus revela a sua misericórdia.
Here's a fourth thing.
A quarta coisa que temos a citar aqui.
God's sovereign purpose in election reveals his power.
O propósito soberano da eleição de Deus revela o seu poder.
Look at verse 17.
Versículo 17.
For the scriptures say to Pharaoh.
Porque a Escritura diz a Faraó:
just read on.
Para isto mesmo te levantei, para mostrar a ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra.
You see what it said there?
Vocês viram o que está escrito aqui?
I raised up Pharaoh that I might show my power.
Eu levantei Faraó para mostrar o que? O meu poder.
God raised up Pharaoh.
Deus levantou o Faraó.
Now you'll find this back in the book of Exodus again, in Exodus chapter 9.
Você acha isso em Êxodo, lá de volta no livro de Êxodo, capítulo 9.
Now here was Moses dealing with Pharaoh who refused to let the people of Israel go.
Aqui nós encontramos Moisés lidando com o Faraó, que estava se recusando a deixar o povo de Deus sair, ir embora.
And God sent plagues to Egypt.
E Deus mandou pragas ao Egito.
There had already been six of them.
Já tinha havido seis pragas.
And Moses was here now. Announcing the seventh.
E aqui está Moisés anunciando a sétima praga.
And here's what he says to him there.
E veja o que ele diz a Faraó.
Look at verse 16.
Versículo 16.
Well, let me read verse 15. Read verse 15 first of all.
Nós vamos ler o versículo 15 primeiro. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e a teu povo com pestilência e terias sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra.
So, he's saying to Pharaoh, look, I raised you up that I might show my power in you.
Ele diz para Faraó, eu te levantei para mostrar o meu poder em você.
Here's once again is what we were talking about before.
Novamente estamos voltando ao assunto que já abordamos.
God's sovereignty even over a pagan king like Pharaoh.
A soberania de Deus mesmo sobre um rei pagão como um faraó.
But why had he raised Pharaoh up?
Mas por que que ele levantou o faraó?
To show his power in the salvation of his people.
Para mostrar o seu poder na salvação do seu povo.
Oh, friends, God's sovereign election reveals his power.
A eleição soberana de Deus revela o seu poder.
There's not one sinner.
Não há um pecador
who is so far fallen in sin
que esteja tão metido no pecado
that God cannot save him.
Que Deus não possa salvá-lo.
Some of you have unconverted relatives in your families, don't you?
Alguns de vocês têm parentes não convertidos em suas famílias, não é mesmo?
And it breaks your heart.
E isso quebra o seu coração, dói.
And you say, can God really save them? Look at the way they live.
E você talvez pergunte-se a si mesmo, será que Deus pode salvá-los? Olha como é que eles vivem.
Friend, I've got the authority of God's word to say this to you.
Meu irmão, eu tenho a autoridade da palavra de Deus para dizer para você o que eu vou dizer agora.
Never despair.
Nunca desespere.
Never despair.
Nunca caia em desespero.
The power of God is such that they can reach any sinner.
O poder de Deus é tanto que ele pode alcançar qualquer pecador.
There's not one that will be lost.
Não haverá.
God has foreordained to eternal life.
Não há um sequer que será perdido daqueles que Deus já pré-ordenou que sejam salvos para a vida eterna.
God's power is such that every one of his elect will hear that gospel.
E o poder de Deus é tão grande que todos os seus eleitos ouvirão o evangelho.
Well now, these things that I've been talking about and I must draw to a close, these things raise questions in our mind, don't they?
Essas coisas que nós temos abordado aqui hoje, eu tenho que concluir, elas levantam dúvidas na nossa mente, não é mesmo? E Paulo fez essas perguntas porque ele tinha os mesmos problemas que nós temos.
Look at verse 14.
Veja o versículo 14.
Says, what shall we say then? Is there unrighteousness with God?
Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus?
Paul just says, certainly not.
Ele diz, de modo nenhum.
And look at verse 19.
Versículo 19.
You will say to me then, why does he still find fault? For who has resisted his will?
Tu porém me dirás, de que se queixa Deus ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade?
In other words, if God has predestined the people and he can't resist his will, then why does God condemn some? That's unjust.
Se Deus já determinou quem vai se salvar e ninguém pode resistir à sua vontade, por que então ele condena aquele que não atende?
You've heard that question, haven't you?
Você já ouviu essa pergunta, não é mesmo?
Maybe you're even asking it right now.
Quem sabe você esteja fazendo essa pergunta agora mesmo.
Well, don't listen to my answer, listen to Paul's answer.
Não ouça a minha resposta, ouça a resposta de Paulo.
What does he say?
Que ele diz?
Who are you to reply against God?
Verso 20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus?
He doesn't attempt to give any answer other than that.
Ele não tenta dar qualquer justificativa ou resposta além desta.
God's a sovereign potter, let him do what he wills.
Deus é o oleiro soberano, deixe com que ele faça o que ele bem entende.
Who are you to question what he is doing?
Quem é você para questionar o que ele está fazendo?
I can't answer all the questions.
Eu não posso responder todas as perguntas.
We like to have our theology all wrapped up in nice, neat little packages.
Nós gostaríamos de ter a nossa teologia toda embrulhadinha em pacotes bonitinhos.
With nothing hanging out, you know, all lovely, nice parts.
Nenhum fiozinho sobrando, tudo bem aconchegante.
God doesn't give it to us like that.
Mas Deus não dá isso assim para nós.
He gives us facts.
Ele nos dá fatos.
We cannot reconcile them in our minds.
Nós não conseguimos reconciliar esses fatos na nossa mente.
They are reconciled in the mind of God.
Eles estão reconciliados na mente de Deus, isso sim.
My friends, this is the basis of mission work.
Meus irmãos, esse é o alicerce para a obra missionária.
That God has a people.
Deus tem um povo.
Whom he has redeemed from every tribe and tongue and nation.
Que ele tem redimido de toda tribo, língua e nação.
And he will bring them. Bring them to himself through the preaching of the gospel.
E ele trará esse povo a si mesmo através da pregação do evangelho.
We are not responsible for the results. Now listen to what I'm saying.
Ouça bem o que eu tenho a dizer agora. Nós não somos responsáveis pelos resultados.
But we are responsible for the message.
Mas nós somos responsáveis pela mensagem.
Have you understood that?
Entendeu isso claramente?
You leave the results with God.
Deixe os resultados com Deus.
You preach the message.
Pregue a mensagem você.
The majority may reject it.
Talvez a maioria rejeite a mensagem.
But the elect will come.
Mas os eleitos virão.
That's the basis for missions.
Isto é o alicerce para missões.
My God bless you.
Que Deus os abençoe.